Mama Urbana Cuta, bobina número 39, inquérito Brasil, São Paulo número 113, diálogo entre dois informantes, tema 6, diversões e esportes, números dos informantes 136 e 137, sexo masculino 28 anos, sexo masculino 29 anos, documentadora Esmeralda, data 1º de novembro de 1972, duração do inquérito 85 minutos, pista 1 de 33 a 1.386 giros, gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698, condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 137.
Gravação do dia 1º de novembro de 1972.
Bom, não, eu só queria fazer uma pergunta para você, relativa assim, à sua atividade, dentro do esporte que você dedica a maior parte do seu tempo, você desenvolveu. Eu gostaria de saber como você iniciou, aonde você iniciou, os seus progressos, os estudos que você passou. E tem tudo que você tiver dentro da sua carreira desde o início.
O início do Brasil foi até bastante curioso, porque eu sempre fui um indivíduo de pouca idade, mas sempre muito grande, e sofri nessa época uma série de complexos, que inclusive me deixavam alheio às competições, alheio à vida social. É, de tal sorte que eu, na época de 13, 14 anos, embora gostasse de uma série de esportes, eu não os praticava porque realmente eu tinha até vergonha de aparecer em público devido ao eu ter pouca idade e uma estatura bastante grande para aquela idade. Passado algum tempo, eu comecei a praticar natação. Eu cheguei até a fazer algumas competições internas no Palmeiras, não cheguei a brilhar. Posteriormente, como a minha estatura chamava a atenção, um dos técnicos da equipe juvenil do Palmeiras me convidou para iniciar um treinamento nessa equipe. E, para você ter uma ideia, antes de a minha casa, balde de praia, balde. Estava infestando com bola de pano. Esse realmente é uma das como brincadeira do hospital. O fato de eu ter sido convidado então, para iniciar o treinamento dentro de um clube como o Palmeiras me deixou bastante feliz, contente e paulatinamente eu fui perdendo aquele complexo, aquela insegurança de aparecer em público. Aquela segurança de praticar alguma coisa e não ser bem sucedido, porque realmente a gente deve tentar tudo e dar tudo o que pode em qualquer atividade para que a gente possa observar se vai ter ou não isso. E foi assim que eu comecei a jogar basquete no juvenil do Palmeiras. Tive uma sorte muito grande, porque a minha ascensão dentro do esporte foi muito rápida. Eu, com poucos meses de treinamento, eu já cheguei a ser titular da equipe juvenil do Palmeiras. Posteriormente, também com muito pouco tempo de basquete, eu fui incluído na equipe principal do Palmeiras e, num total de 2 anos da prática do basquetebol, eu já estava na seleção brasileira. Quer dizer, tive uma equipe muito rápida, é claro, graças a melhor treinamento. Preparado por um bom técnico. Infelizmente, a coisa passou muito bem e realmente eu consegui chegar na seleção brasileira com uma idade bastante pequena. Nessa época, é claro, eu além do basquete, do esporte, eu já estudava prazer científico e me preparava para os vestibulares na Faculdade de Medicina e na Escola Paulista de Medicina. Nessa época, como o basquetebol tomava, exatamente, tomava completamente todas as minhas ideias, principalmente, porque, embora o ideal de ser médico sempre foi a primeira coisa, como essa ascensão foi muito grande, muito rápida, e chegar a uma seleção brasileira e ter o orgulho de ser um dos poucos, entre muitos que gostariam de estar na seleção brasileira, fez com que o pensamento do estudo se derivasse para o pensamento do esporte. Então, eu tive, é claro, devido ao basquete, devido exclusivamente a muita dedicação e muita viagem que eu fiz com a seleção brasileira, eu tive alguns insucessos nos vestibulares. Eu só entrei no terceiro exame. Fiz um exame com o terceiro científico, um exame no ano seguinte, só entrei no terceiro ano dentro da faculdade.
Isso porque você, se não me engano, naquela época parou um pouquinho com o basquetebol. Não que você tivesse abandonado.
Exatamente.
Mas o basquetebol passou para ser para você uma parte, como estava o estudo naquela época, do basquetebol em si para você. Não é verdade?
Claro.
Quer dizer, o basquete era praticamente. Não que você relegasse o estudo a segundo plano. Não quero dizer isso. Mas o basquete para você. Era o que o estudo passou a ser posteriormente.
Não, não há dúvida. Você veja bem, depois dos dois insucessos, eu realmente, o meu ideal e o futuro ganhador seria como é a medicina, naquela oportunidade eu inclusive deixei de atender a uma convocação do Comitê Olímpico para defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Exatamente porque eu estava fazendo cursinho, e nessa época eu fazia não só um cursinho, eu fazia dois, e além disso eu tinha aulas particulares com alguns dos professores dos próprios cursinhos. E então eu deixei, claro, deixei o esporte nesse ano bastante relegado ao. Eu, quando consegui entrar na faculdade, uma das minhas grandes preocupações foi solucionada. Eu estava praticamente garantido. Dentro de uma faculdade, você já dá para se organizar melhor, você não tem que lutar com uma série de candidatos, você tem que exclusivamente se dedicar ao estudo, obter aquelas notas ou aqueles conceitos que fazem com você vá ganhando paulatinamente os conhecimentos necessários para a medicina. E foi muito mais fácil, relacionando com o vestibular, porque você sabe que medicina toma um tempo integral,
claro.
Eu teria que estudar à noite, eu estudava de manhã e à tarde na faculdade, à noite em casa, e mesmo assim eu consegui associar o esporte junto com a medicina.
Não, porque o problema principal você tinha solucionado, ou seja, você enfrentou milhares de outros rapazes com a mesma intenção sua, né? Então, esse era o ponto. Essa é a corrente.
Exatamente.
Depois que você entrou lá dentro, não teria.
O que realmente atrapalhou o basquete, realmente tomou algum tempo, foi durante as competições internacionais, na qual a gente era obrigado a viajar, a deixar o país por algum tempo. E nessa eventualidade eu fui bastante sacrificado. Embora eu tenha contado com a colaboração dos professores e do diretor da escola, fazendo provas antes ou depois, e tendo uma solução das minhas faltas, através do Ministério da Educação, ou mesmo um bate-papo verbal com os professores e diretor, eu consegui. Fazer um curso médico bastante razoável, tendo isso apenas para você ter uma ideia. Eu fiz exame do primeiro para o segundo ano. Depois eu consegui passar de ano sem fazer exame. Isso talvez também, Gilberto, tenha sido um problema psicológico, porque muita gente podia pensar, isso era a minha opinião. Esse indivíduo não está pensando em medicina. Eu era um sujeito conhecido através do esporte. Bom, esse cara só pensa em jogar basquete. Isso era a frase exata que eu imaginava que muita gente usasse. Enfim, Se eu pudesse render X, eu rendia 2X. E por isso eu consegui fazer, ou melhor, consegui obter conceitos bastante razoáveis durante o curso médico, não fazendo exames, fazendo sempre por média, e me dedicando a trabalhos extracurriculares, sem detrimento para o esporte e sem detrimento para a medicina. E depois me formei. A coisa realmente agora é difícil de ser associada, porque eu tenho uma responsabilidade. Agora eu estou numa fase na qual eu tenho doentes particulares, que eu tenho que ter uma dedicação inclusiva. Se...
Claro, e você prestou juramento para isso, aliás.
Claro, não há dúvida. Exato, não há dúvida.
Exato bem, né?
Claro. E você veja bem, se mesmo agora a seleção eu vou praticamente abandonar, não vou mais aceitar nenhuma convocação, porque não há condições mais de me ausentar das minhas atividades. A mesma coisa dentro do clube. Eu não vou poder mais fazer nenhuma viagem com o clube porque eu tenho essa responsabilidade. E é claro, se eu tenho um doente que necessita de uma ajuda numa hora que eu estou viajando, eu vou mostrar uma negligência. Porque onde é que está o médico? Ele foi jogar basquete. Quer dizer, é uma situação bastante delicada e que vai ocasionar o seguinte: eu tenho, como prática esportiva dentro de clubes filiados à federação, eu tenho muito pouco de tempo mais de basquete. Agora, como prática recreativa, eu vou fazê-lo até enquanto eu tiver condições físicas.
Se você me permite uma parte, eu gostaria só de frisar uma coisa para você. No clube ao qual nós pertencemos, no Esporte Clube Círio, tendo orgulho de pertencer, eu acho que a maioria atualmente está nas mesmas condições que você. Então, o problema basquete, para nós, eu acredito assim, passou a ser, não que nós não vamos nos importar pela camisa que nós vestimos, mas eu acho que o basquete para nós já é um segundo plano.
É, sempre foi, né, Gilberto? Agora está mais ainda,
mais
legal, né? Porque, como eu disse, não é, eu citei o meu exemplo, mas você e os outros nossos companheiros que já têm uma certa idade, um certo tempo de basquete e que têm uma atividade profissional bastante intensa, já estão sentindo uma dificuldade muito grande, não só pela condição atlética, pela condição física, que vai sendo difícil de ser mantida pela própria atividade profissional, de preocupações, de dedicação mental exclusiva, principalmente mental. Então, é claro, o basquete vai sendo, já está para nós na fase decrescente. Então, por isso que eu fiz, dentro de clubes filiados a federações e na qual a gente tem a oportunidade de defender o clube em competições dentro do estado, dentro da cidade, essas competições não vão ter mais aquele brilho para nós, porque nós não vamos ter mais aquela condição atlética desejada devido às nossas atividades, é óbvio. Então, eu tenho a impressão de que, dentro do Esporte Clube City, muitos dos jogadores que estão atualmente em atividade terão, no máximo, 1 ou 2 anos ainda pertencendo a esse clube. Porque eu creio que, tanto você como eu, e os nossos colegas vão continuar na prática esportiva como recreação por uma necessidade de higiene mental. Eu acho que o indivíduo que é mantido num estresse constante da vida profissional, quer ele faça medicina, economia, ou advocacia, ou engenharia, aquilo que for, qualquer atividade profissional na qual induza o indivíduo a uma rotina, prejudica psicológica e fisicamente esse indivíduo. Então nós temos que ter uma válvula de escape. E uma válvula de escape dentro de um esporte, na qual você sabe que o slogan de Mens Sana in Corpore Sano é muito importante. Então, nessa eventualidade de a gente continuar praticando um esporte, dando descarga a essas tensões emocionais, nós vamos, é claro, render muito mais na nossa profissão e, além disso, nós vamos continuar mantendo a nossa parte física muito bem amparada.
Claro, eu também acredito nisso e eu acho mais uma coisa, que nós que nos formamos dentro do ambiente esportivo, eu acredito que mesmo com qualquer atividade que nós possamos exercer, como você disse, o médico, o advogado, o economista, o engenheiro, eu acredito que mesmo assim só por um motivo de força maior, mas um motivo extremo, nós iremos abandonar definitivamente a escola. Porque eu não acredito que isso aconteça. A não ser por um motivo completamente alheio à nossa vontade. Eu acho que temos mais um ou dois anos, eu acredito que pode acontecer. E posteriormente, eu acho que cada um vai tomar um rumo diferente, cada um vai para um lugar qualquer, eu não sei para onde, cada um vai tomar um rumo.
Certo. Você veja bem, não há dúvida, Gilberto, de que a gente deva, eu digo não só a gente como esportista, mas de uma maneira geral, mesmo um indivíduo que não pratica esporte filiado a clube. Veja bem, eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra de um médico, na qual ele explanava o seguinte. Ele classificava a atividade física como um hábito higiênico. O indivíduo lava o dente, o indivíduo toma o banho, ele também deve fazer ginástica. Porque está provado hoje em dia que a prática esportiva, a prática de ginástica, mantendo o indivíduo em constante atividade física, predispõe evita uma série de processos mórbidos futuros. Então, é o caso da aterosclerose. Existe uma série de teorias, não vamos entrar em detalhes, porque não é o caso agora, mas uma série de teorias para explicar o porquê da aterosclerose. Ninguém explica realmente o porquê que aparece, mas o que a gente sabe é que o fato do indivíduo praticar o esporte ou fazer ginástica, ele tem a possibilidade de ter a aterosclerose diminuída. Então, eu tenho a impressão de que a população em geral deveria ser orientada para a prática de esportes, para a prática de ginástica, não só como um derivativo em relação às descargas emocionais, como eu já disse, mas também prevendo uma série de processos mórbidos futuros.
Mas você não acredita uma coisa? Que não é um problema da população brasileira, por exemplo, ser mal orientada? Mas você não acredita que no Brasil as possibilidades são menores para as pessoas? Porque você veja bem, meu irmão, o indivíduo tem que trabalhar de manhã até o pôr do sol para o sustento da família. Então, aonde ele vai encontrar o tempo material para praticar, para fazer a prática de algum tipo?
Gilberto, veja bem, se o indivíduo encontra tempo para tomar banho, se o indivíduo encontra tempo para escovar o dente, se ele encontra tempo, e é uma necessidade tremendamente fisiológica para evacuar, ele deve encontrar o seu tempinho para fazer ginástica.
Sim, mas acontece que a população não é o problema.
Eu não é orientado nesse sentido.
Eu sei que não é. Eu sei o que não é, mas é
nós,
claro.
Nós, eu digo nós, que praticamos esporte, eu não digo esporte profissional, que aí já é um outro detalhe, mas eu digo nós, em geral, os esportistas amadores, então nós somos uma classe privilegiada.
Não há dúvida, mas veja bem qual é o meu intuito. E essa é uma ideia que eu não só eu tenho, como muita gente tem, mas o que está faltando é induzir na população essa necessidade. Porque você sabe que até existe um ditado bastante simples, que o parafuso, quanto mais apertado, ele mais rende. Não é isso? Então, a analogia serve muito bem. O indivíduo, quanto mais coisas ele tem que fazer, ele realmente rende mais dentro dessas coisas. Então, é claro, isso precisaria. Nós não vamos entrar em detalhes quanto à classe e nível sociocultural, as diferentes classes de nível sociocultural que a gente tem. Porque.
Elas estão se definindo praticamente a questão de 10 anos.
Exatamente.
Elas estão se definindo praticamente a 10 anos.
Exatamente.
Mas antes disso só existia duas classes.
Exato.
Né? Você sabe disso.
Exato. Agora, veja bem, se você induzir a população à prática do ginástica e do esporte, mostrando exatamente a necessidade de um indivíduo ter isso como uma fuga aos seus afazeres profissionais e como uma prevenção de qualquer processo tipo de mórbido, exato, a gente poderá conseguir no futuro algum sucesso.
Então eu vou te fazer mais uma pergunta para você ver onde nós estamos. Pense aqui diversos torneios internacionais de basquetebol, tanto masculino como feminino. O Ibirapuera lotou mais no feminino do que no masculino, até, certo? O Ibirapuera praticamente lotou. Muito bem. Qual foi
qual foi o sucesso na parte de arregimentação, não digo de atletas, não vou dizer atletas, mas eu digo na parte de arregimentação do esporte, que o esporte obteve dessas pessoas? Praticamente é nulo.
Não, olha, Gilberto, eu tive a oportunidade
de... Eu só vou tentar definir o meu ponto de vista para você dizendo o seguinte. Então, eu acredito que o Brasil é um país que vive, vamos dizer assim, a parte do futebol, ainda. Então, o brasileiro adora o futebol. Você sabe bem disso. O brasileiro adora o futebol. O Brasil é tricampeão do mundo, muito bem, com méritos e louvores. O Brasil é tricampeão. Mas não se deve esquecer que o Brasil é bicampeão mundial de basquetebol. Não se deve esquecer que o Brasil tem um Ademar Ferreira da Silva.
Teve, né?
Teve, claro.
Tem um Ademar... Nelson Prudêncio.
Tem o Nelson Prudêncio, atualmente, certo? Então o Brasil tem uma série de valores. Temos o iatismo.
Mas é isso que eu estou te dizendo, Gilberto.
Mas o brasileiro...
O negócio é... Esses indivíduos são tão esporádicos, são tão...
É de jogo no boxe?
Pois é, mas eles são tão... É por isso que a gente cita com facilidade esses nomes, porque eles são tão poucos, entende? Você citou todos eles que realmente projetaram o nosso país no exterior, e agora é o Emerson, certo, que está na crista da onda. Quer dizer, então, veja bem, por isso que eu estou dizendo, se existisse um trabalho feito de base, induzindo não a população a que o indivíduo deva praticar esporte por aqueles motivos já citados, nós, no futuro, poderemos ter grandes erros. Então, veja bem, eu, sábado passado, tive a oportunidade de participar de um torneio realizado pela Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, através do professor Monsir Bruno Daílde, que é responsável pela parte de basquete. Torneio esse de mini basquetebol. Mini basquetebol, você sabe, é aquele pessoal que pratica para basquete entre uma idade de 6 a 9 anos, 10 anos. Nesse sábado, no departamento de esporte da USP, existiam de 800 a 1000 crianças, entre meninos e meninas, exclusivamente praticando basquete. 800 a 1000 crianças entre os diversos clubes da cidade, entre os diversos diversos colégios e do interior do estado. Então, isso que vem demonstrar que está se trabalhando, pelo menos dentro do basquete, visando aprimoramento, induzir a essa criançada a necessidade de uma prática esportiva e dando a eles a oportunidade de serem alguém, e quem sabe daquelas 800 ou 1000 crianças não sairão os grandes astros do basquete daqui a alguns anos. É bem possível que sim, se nós continuarmos dentro desse trabalho. Agora, a minha opinião é que a gente não deva exclusivamente pensar em basquete. A gente deve pensar em todos os esportes. Veja bem, dentro de uma Olimpíada ou dentro de um Jogos Pan-Americanos, se mede o conhecimento, se mede a capacidade de um povo. Não é só através do esporte.
Mas por isso justamente, aliás, que eu disse a você, mas por isso justamente que eu disse a você que o índice é mínimo. O índice é bastante pequeno.
Não é só através das qualidades mentais de um indivíduo que se projeta um país. Políticas, nas qualidades de ciências artísticas, etc. Através do esporte também nós podemos projetar. Já visto que Pelé, Edson Arantes do Nascimento, é conhecido mundialmente. Mundialmente. Esse homem projetou o nosso país em todas as partes do mundo. Então, se o Brasil tiver um preparo, como está tendo agora através da educação física da USP, dentro do basquete, se nós tivermos um preparo em todos os esportes, eu tenho a impressão de que num futuro que não está muito longe, nós podemos ter um êxito melhor, maior, dentro de uma competição internacional e de um quilate de uma Olimpíada, do que temos feito até agora com nomes esporádicos. Manuel dos Santos, que você conhece, não citou, mas é conhecido. Claro. O Nelson Prudêncio, o Bruder, o Nelson Pessoa, na equitação. Quer dizer, são indivíduos que a gente conta nos dedos e que projetaram o nosso país. Agora, a equipe não, de basquete e a equipe de futebol.
Não é o problema o aspecto de ser pessimista, entende? Eu não estou sendo pessimista. Longe disso. Mas você sabe muito bem, porque você é da mesma época que eu, praticamente. Nós iniciamos no esporte praticamente juntos. Então, você sabe muito bem que, como nós, atualmente ainda jogamos, houve, existia uma série de outros rapazes que, por um motivo ou outro, não sei, abandonaram a prática do esporte, certo? Então, eu acho que o problema base é muito relativo, sabe? Pelo seguinte, o problema incentivo é maior.
Mas é isso. Mas
o problema base, ele é importante. Claro, tem que se ter um preparo, uma base para sustentar tudo, um sustentável. Mas acontece que o incentivo é muito grande também. Porque se você pega um rapaz e dá a ele condições dele se aprimorar, ou seja, incentivar o rapaz na prática, não é verdade? Promover torneios e levar esse rapaz a uma seleção ou alguma coisa assim, então esse rapaz vai se sentir incentivado. Mas você sabe, Menon, muito bem, e você inclusive participa da seleção brasileira há muito tempo, não é verdade? Então, você sabe muito bem disso, que no Brasil não existe esse aspecto incentivo.
Eu sei o que você quer dizer. Então, eu vou fazer um paralelo com as equipes da Europa, não basquete, esporte em geral, com as equipes da Europa e dos Estados Unidos. O esporte lá é praticado por um grande número de pessoas, mas um grande número mesmo. Além disso, dentro do colegial, dentro das primeiras classes estudantis, já existe a possibilidade de prática esportiva, esporte em geral, que continua dentro das universidades, mas continua num nível elevadíssimo. A criança já com poucos anos começa a praticar esporte. Qualquer que seja.
Que agora se revelou.
Exatamente. Qualquer que seja o esporte, a criança começa a praticar desde cedo. Entra na escola, continua praticando e continua competindo em competições na qual a população, não só os pais dos atletas, mas a população americana apoia, a televisão apoia, e essas crianças vão se projetando dia a dia, chegam às universidades já com um nome feito, e a história se repete, porque as competições universitárias nos Estados Unidos e na Europa têm uma popularidade muito grande. Não é como aqui em São Paulo, que a gente pode responder através de Macmédia, através de Pauli Poli, através de competições universitárias, nas quais
torneios praticamente banais.
São tão banais que ninguém assiste, ninguém sabe, não tem repercussão nenhuma. Ao contrário, lá existe.
Talvez sejam mais importantes do que os outros torneios quaisquer que tiveram pela Europa e pelos Estados Unidos,
certo? E esses atletas vão se projetando e são, sem dúvida nenhuma, os esteios dos seus países nas competições internacionais. Haja visto que a equipe de natação americana era composta de atletas que tinham uma média de idade em torno de 15 anos. Quer dizer, nós temos uma minoria, mas uma minoria mesmo, de atletas que praticam a natação. Não temos atletas que praticam ginástica. Você deve ter tido oportunidade de ver pela televisão o que os japoneses demonstraram em ginástica na última Olimpíada. Você acha que eles têm... Exatamente. Você acha que eles têm qualidades físicas melhores que nós? Eu acho que não. Eu acho que o homem é igual em todo mundo. O que ele precisa ser lapidado, lapidado de que maneira? Através de indução da prática esportiva, e principalmente, e que aí recai no nosso problema, é uma alimentação adequada.
E outra também, disciplina. Você sabe bem que o brasileiro não tem a disciplina que o próprio povo europeu tem. O brasileiro não tem.
É, esse também é um outro
assunto. Ou seja, a disciplina que eu digo é dedicação.
Certo, exatamente isso.
Você sabe que
mas
o brasileiro
não se dedica.
Pois é,
aí se dedica com os outros.
Engloba uma série de coisas. Você não sei se sabe, mas todos os esportistas europeus são, na maioria deles, ou melhor, todos eles são empregados do Estado. Ou seja, eles dedicam as suas atividades profissionais ao Estado ou ao seu país. Quando chega uma...
Essa, eu digo, seria a base.
Exato. Quando chega uma época de uma competição, eles estão automaticamente liberados dessas atividades profissionais, são altamente remunerados pelo governo e dedicam-se exclusivamente ao esporte. Então, vou citar um exemplo. Você sabe, em 68 a Olimpíada foi realizada na cidade do México, que tem uma altura bastante alta, bastante grande, diferente de uma grande maioria de cidades. O que a Rússia fez? Pegou todos os seus melhores atletas, mesmo aqueles que iriam disputar vaga na delegação olímpica, levou não só os atletas, mas para sanar também os problemas psicológicos de ausência da família, a família dos atletas, para um lugar que se assemelhava à altura da cidade do México. Lá, esses indivíduos não só recebiam uma super alimentação, mas também dedicavam-se exclusivamente à prática de esportes. Então, representaram e muito bem representaram o seu país. Agora, você pode dizer, mas na Rússia tem muito mais gente do que nós. Mas isso é um trabalho que eles conseguiram tudo isso, não foi de um dia para o outro. Não foi de um dia para o outro. Foi um trabalho feito de base, desde o início, com a divulgação da prática de esportes já desde das categorias mirins, e que foram evoluindo com esse intuito, visando as competições internacionais pelo país, e conseguiram o que tem. E os Estados Unidos é a mesma coisa.
Olha, eu vou dizer uma coisa só a você, e isso, infelizmente, faz a gente entrar no campo político, porque eu vou dizer só um adendo. Veja bem, em 64, inclusive, essa estatística foi feita após essa Olimpíada de Munique. O progresso que vem tendo a equipe russa, a equipe olímpica russa, praticamente já superou os Estados Unidos. Então, isso cai no problema político. Então, a juventude americana já não tem o mesmo ideal que tinha anteriormente. E é o que está tendo a juventude russa. Então, o apoio governamental é importante. É o mesmo caso do Brasil. Não digo o caso do Brasil no aspecto rivalidade internacional. Não digo nesse aspecto. Mas eu digo o aspecto governamental aqui no Brasil, no sentido de dar esse apoio material para que a juventude brasileira possa realmente atingir esse plano. Mas nós temos aqui problemas para superar, importantes. Incrível, por incrível que pareça, problema principal a ser superado. Aspecto de carnaval. O brasileiro, enquanto tiver carnaval, futebol, os outros esportes vão estar sempre no pé que estão. Isso você pode acreditar?
Olha, eu acho que se... Você sabe que lá nos Estados Unidos e na Europa, eles também têm as festividades que nós temos aqui. Acontece é que o povo está sendo instruído de uma maneira tal que induz a mocidade à prática do esporte. Então eles são aquilo que são, e nós todos conhecemos os êxitos não só da Rússia, como de todos os outros países.
Não, mesmo as duas Alemanhas que você, inclusive você no retorno de Munique, estava comentando comigo. E se somassem as medalhas das duas Alemanhas, tanto da parte oriental como da parte ocidental, eles teriam praticamente chegado juntos.
Exato.
Com os americanos e com os russos. O que eu acho uma prova cabal de onde saiu esse povo, não é? Do término de uma guerra praticamente, que aniquilou as forças alemãs, não as forças parte do exército, mas aniquilou praticamente a Alemanha, arrasou. Então eles saíram de um estado completamente ruim para atingirem agora, passado 28 anos, o que atingiram em Munique. É uma prova, e você é testemunho ocular do que você viu tudo em Munique.
Sem dúvida. Eu tenho a impressão agora que o nosso país está tendo, está recebendo um apoio governamental para o esporte. É claro que é um trabalho árduo, que
demanda tempo.
Exatamente.
Demanda tempo.
Então nós vamos ter, eu tenho a impressão que nós vamos ter grandes êxitos nas competições futuras, porque alguma coisa já está sendo feita.
É, tomara, porque eu acho que a juventude brasileira é muito impressionada, tá? Então, se surge um aspecto novo, tanto na parte europeia como na parte americana, ou digo mais, dizendo melhor, Estados Unidos, então a juventude brasileira se impressiona com muita facilidade. Tomara que essa facilidade que a juventude brasileira tivesse de se impressionar com esses outros aspectos alheios ao esporte, né? Eles tivessem com as competições esportivas. Tomara que eles tivessem essa vontade e essa impressão toda com o esporte.
Uma outra coisa, Gilberto, que eu acho que nós devíamos fazer para que o nosso esporte tivesse mais nome, mais projeção ainda, e um maior número de participantes, é a importação de técnicos, ou então mandar os nossos técnicos para o exterior, a aprenderem, estudarem, ver as novas técnicas, a evolução de determinado esporte, para que esses indivíduos trouxessem para nós os novos conhecimentos, e assim nós
íamos
aprimorando cada vez mais.
Porque você é médico, e você está numa profissão realmente difícil, porque você sabe que você nunca na sua vida vai parar de estudar.
Claro.
Você vai ser sempre um estudante. Apesar de você ser o doutor Menon, você vai ser sempre um estudante, certo? Se você parar no tempo e no espaço, você passa para trás.
Claro, nem só nem estaciona, eu acho que eu vou regredir se parar.
Facilmente, não é verdade? Então, isso é em tudo, é em todas as profissões liberais, não é verdade? Isso também é no esporte, porque o esporte, afinal de contas, é um braço, é uma ramificação do cotidiano.
Gilberto, a Cuba é um exemplo bastante
eloquente do que você
Exato.
Quer.
Porque o que eles fizeram? Contrataram os técnicos de cada esporte, sendo que esses técnicos pertenciam aos países que mais se projetavam num determinado esporte. Exemplo, nós sabemos que a Hungria tem um waterpolo espetacular, um dos melhores do mundo. Então, o técnico do waterpolo cubano é húngaro. Nós também sabemos que a Alemanha tem um voleibol espetacular. O técnico de voleibol de Cuba é alemão. Então, o que também precisava ser feito era esse intercâmbio de técnicos para que a gente pudesse ir adquirindo novos conhecimentos sem que os nossos técnicos tivessem o ciúme que possam ter. Porque a finalidade é o engrandecimento e levar o nosso país a uma condição
se não superior, pelo menos de igualdade.
De igualdade. Pelo menos de igualdade aos grandes países dentro do esporte. Porque é exatamente isso que está faltando. Qualidade humana a gente tem igual aos outros países. Sanado algum senões, eu acho que qualidade humana nós temos.
Mas é justamente o que eu digo para você. Então essa parte toda, e mais ainda a parte administrativa, porque você sabe que uma delegação não se compõe apenas dos atletas, do chefe, não é verdade? E dos técnicos. Você sabe que uma delegação impõe uma série de outras coisas, que o Brasil ainda, por isso que eu digo, e torna a bater na tecla do futebol. Então você vê, para o futebol eles fazem tudo o possível e até, digamos, o impossível. Mas para os outros esportes, eles não fazem nem a metade do que eles fazem para o futebol.
Futebol, então, vamos dizer, então, futebol profissional, eles vivem disso, então claro. Eu acho que eles têm um apoio diferente do nosso. Mas claro. O esporte amador, em geral, deve ter um apoio, se não igual ao futebol, semelhante ao do futebol, para que a gente pudesse se projetar numa Olimpíada.
Mas é o que eu digo a você.
Você vê que o futebol nosso nessa última Olimpíada era uma das esperanças de medalha. No entanto, ou por motivos de falta de união entre jogadores, como parece que deixou transparecer na Munique, ou por outros motivos, não foi bem.
Mas é o que eu digo a você. Mas acontece o seguinte, que uma delegação se compõe do quê? De homens que vão ver alojamento. De homens que vão ver a parte de alimentação. Não é verdade? Porque você sabe, nós somos um país tropical. Nós estamos acostumados ao tipo de alimentação. E nós já viajamos. Nós sabemos disso. Não é verdade? Quando nós vamos para fora, a gente tem problemas alimentares. Então, eu acho que uma delegação deve se compor de tudo o possível. Você acha que uma delegação russa, quando sai de lá, já não está tudo pré-estabelecido?
Eles levam inclusive cozinheiro, tá?
Por isso eu digo. Então, o Brasil ainda está engatinhando, né? Nessas partes todas. E o que você falou, tomara que isso aconteça. Tomara que esse esforço todo, que o ministro Jarbas Passarinho está tentando, esse impulso que ele está tentando dar ao esporte amador, na verdade, tomara que se concretize e tomara que os outros que venham atrás, os outros que vêm a governar o Brasil futuramente, deem o mesmo apoio ou mais do que o ministro Jarbas Passarinho está tentando dar agora. Então, talvez, daqui uns 30 anos, 40 ou 50 anos, não sei, talvez o Brasil alcance uma projeção internacional, tanto na parte intelectual, que estamos chegando, porque você sabe muito bem que o seu campo, por exemplo, você sabe os progressos que nós brasileiros temos conseguido, não é verdade? Então, tomara. No esporte também, nós possamos ter o nosso lugarzinho no pódio, ali, ao lado dos outros. Tomara, nós possamos.
Eu acho que se nós conseguirmos esse trabalho de base, como nós falamos, eu tenho a impressão de que o êxito será muito grande.
Porque, olha, veja bem, eu posso dar a minha opinião, você pode dar a sua, como todos os outros têm a dele, certo? Mas acontece que nós não podemos chegar a um acordo, a uma conclusão. Tá certo? Nós só emitimos uma opinião.
Eu lembrei de um outro pormenor. Você é o que tira público do basquete é o futebol, como você mesmo já disse. Não só do basquete, como do voleibol, como da natação. O público que incentiva o atleta. O público que vai lá, aplaude ou critica. Aquele calor que o atleta necessita durante uma competição. A falta de calendário de organização feita pelas federações desses esportes e pelo futebol. Eu tenho a impressão de que se nós conseguíssemos fazer como faz os Estados Unidos.
É que nós não temos época. Acontece que no Brasil não tem esse problema de inverno, não tem esse problema de verão, não tem problema de outono, não tem problema nenhum. Acontece que nos Estados Unidos tem esportes fechados, você sabe bem, de recintos fechados. Quando é que se pratica? Inverno.
Eu sei. Não, mas pode nós podíamos nos assemelhar a isso. Acontece que o jogador de futebol pratica esse esporte o ano inteiro. Então, eles param 20 dias na época das festas natalinas. Então, se nós conseguíssemos que o futebol se interrompesse durante os 3, 4 meses, e que nessa época de interrupção do futebol se praticasse basquete, voleibol, natação, ginástica, atletismo, eu tenho quase que certeza que o público daria muito mais apoio, é claro, contando com a projeção através de imprensa falada, televisionada, escrita, eu tenho a impressão que o público compareceria e dava esse calor que realmente a gente precisa e que normalmente, na maioria das vezes, a gente não tem.
A gente não tem, porque você frisou bem. Lembra-se a última partida que nós disputamos contra o Palmeiras aqui? O Palmeiras é uma boa equipe, não vou dizer que não é. Ninguém nega isso ao Palmeiras, certo? Mas acontece que o calor da torcida do Palmeiras, o incentivo, fez com que os atletas do Palmeiras talvez se superassem.
Não há dúvida.
Então, talvez eles venderam o triplo do que era esperado deles. Não é verdade?
É verdade.
Então, eu acredito nesse aspecto de torcida, mas eu não acredito no aspecto do futebol parar.
Porque você mas sabe, infelizmente não tem condições de parar esses três meses que eu estou imaginando. Isso é uma ideia minha.
Você sabe muito bem que o futebol é a coqueluche do brasileiro.
Não há dúvida. Então, um paralelo. Estados Unidos pratica o beisebol, pratica o rugby em uma determinada época em que a população americana dá maior atenção a isso. Terminadas as competições de beisebol e de rugby, o que eles praticam?
Esporte de recinto fechado.
Esporte de recinto fechado. Além disso, na época em que esses esportes de recinto fechado não estão sendo praticados, e que é a época de verão, esses indivíduos se derivam para outro esporte. Ou seja, você bem sabe que o esportista americano, na maioria das vezes, ele é um poliatleta. Porque ele pratica a sua modalidade, a que melhor ele pratica, numa determinada época. Fora essa época, existe o esporte base, que é o atletismo. Então, ele se deriva para que ele não tenha
uma paralisação total
das suas atividades físicas, ele se deriva para o esporte base, sem nenhum detrimento ao seu esporte. Então, é claro, se a gente conseguisse induzir isso na maioria dos nossos atletas, o êxito também seria grande.
Mas é justamente isso que eu queria dizer a você. Acontece que você sabe que no Brasil nós somos também poliatletas, porque você sabe que a maioria pratica mais que um esporte. Mas acontece que a maioria que faz isso não pratica um bem. Ele pratica vários, mas não pratica bem um. Então, é a diferença entre nós. Entende? E os norte-americanos, vamos tomar como base os norte-americanos. Então eles fazem. Por exemplo, tem um caso de um jogador norte-americano de futebol que bateu o recorde nos 100 metros rasos na Olimpíada do México, Bob Hayes, não é verdade? Esse jogador é um emérito jogador de futebol americano, de rugby, não é verdade? E é um atleta. Mas o quê? Da onde ele saiu? Do atletismo. Então ele praticava bem o atletismo e agora ele pratica bem o rugby. Entende? Mas nós aqui no Brasil não, nós fazemos vários esportes. Nós não praticamos bem. Então é isso que acontece. Essa é a divergência. Então a juventude ela não se encaminha para um lado. Ela apenas exclusivamente se encaminha para o lado do futebol, que é o lado que atrai mais. Então você pode notar, a maioria da molecada, talvez por influência dos nomes famosos, Pelé, Gilmar, Mauro, Rivelino, não é verdade? Então essa molecada se sente atraída. Você, Menon, é um rapaz que é conhecido. Então dentro da juventude que pratica o baloncesto, você é conhecido. Mas fora dessa esfera, você não é conhecido. Vamos só apenas citar a periferia. Digamos, Vila Diva, Jaçanã. Então, a molecada, ela sai na rua, vai jogar o quê? Futebol, vai falar de quem? De Rivelino, de Pelé. Não vai falar em Menon, em Amauri, em Vlamir. E olha os nomes que foram deixados. Amauri e Vlamir não são legendas dentro do basquetebol? Certo? Mas não há propaganda. Não há propaganda. Os jornais, a única coisa que sai é o quê? Campeonato Nacional, futebol, Campeonato Paulista, Copa do Mundo. Não é? Não era para ser feito um... Tá certo que o carnaval houve, existiu lá no Rio de Janeiro, quando vocês foram campeões mundiais, mas não era para ser feita uma propaganda muito grande em torno do Brasil nessa época? É ou não é verdade?
Não, eu acho que esse é um outro aspecto que você citou bem. A falta de incentivo por parte da imprensa é um outro problema muito sério. Porque, para você ter uma ideia, se as federações se organizassem de tal maneira a promover grandes competições esportivas, no esporte em geral, e com equipes de outros países, se a imprensa não der um grande apoio a essas competições, o público mal fica sabendo que existe uma equipe estrangeira de um determinado esporte. E não fica sabendo nem a localidade, nem a hora da competição. Então, não vai, óbvio, não vai assistir, não vai dar aquele calor. Então, você citou bem, a organização tem que ser feita geral. porque não só é trabalho de base, não só é promover e induzir a população em geral na prática do esporte, principalmente nas crianças que serão os futuros integrantes das nossas delegações, mas também induzir na mentalidade da imprensa que o futebol realmente é o primeiro atleta, é o primeiro esporte, mas que o esporte amador também deva ser...
Pelo seu canto, pelo seu lugar.
Não há dúvida, deva ter a sua popularidade necessária para que
possa subsistir. Porque senão não existe maneira. Porque, veja bem, vocês vão com uma delegação olímpica disputar um torneio. Acontece o que aconteceu nessa última Olimpíada. Então vence as críticas. E por que se critica esse, critica aquilo, o outro vai e fala que o outro tem culpa. Então acontece isso. Certo, menino? Por quê? Porque não houve uma preparação, não houve uma base. Então a imprensa, única e exclusivamente, se dedicou à seleção brasileira, vou dizer basquetebol porque é o esporte que nós praticamos. Então a imprensa se dedicou única e exclusivamente ao basquetebol quando houve os problemas que houveram em Munique. Então só aí a imprensa tomou ciência do basquetebol brasileiro. E antes? Onde estava o apoio antes, quando mais se necessitava de apoio? Onde estava? Então eu acho que no Brasil existe, por isso que eu digo larga escala, por isso que eu digo que é para daqui 50 anos, no mínimo, porque ainda o brasileiro está com a mentalidade muito retardada. Dentro do esporte amador, a mentalidade do brasileiro ainda, infelizmente, está aquém do que todos nós esperamos.
Não há dúvida. Gilberto, em 1970, foi organizada uma seleção brasileira de basquete para disputar um campeonato mundial na Iugoslávia. Foram convocados os jogadores, houve nada mais do que 20 dias de treinamento para enfrentar as melhores equipes dentro do basquete com cerca de 3 a 4 meses de treinamento. A delegação saiu daqui totalmente desacreditada, até mesmo os atletas não tinham esperança nem da classificação para o turno final. Nós conseguimos chegar ao vice-campeonato mundial graças a um improviso que nos é peculiar e, além disso, a uma força de vontade, a uma garra, como se diz.
Que é própria do brasileiro.
Como se diz na gíria esportiva, conseguimos trazer o título de vice-campeões mundiais de basquete. Pouca gente sabe disso.
Por isso que eu digo a vocês.
Talvez só aqueles que são ligados ao basquete.
É isso que eu disse a você anteriormente.
Então, realmente nós conseguimos um feito extraordinário, com uma deficiência total de organização, talvez pelas próprias declarações que nós demos naquela época, é que alertou as autoridades que o esporte amador deveria ser mais amparado, porque, para você ter uma ideia, Gilberto, nós tivemos, na fase final de jogos, nós tivemos 3 jogos seguidos. 3 dias, 3 jogos, e nós tínhamos 2 calções e 2 camisetas. Conclusão, no terceiro dia, óbvio, estava úmido o nosso material. Enquanto que, não vamos falar em países super desenvolvidos, enquanto a Coreia deu um show de organização até nos uniformes. Eles tinham uniforme de passeio, eles tinham uniforme de festividades, eles tinham vários tipos de calções, vários tipos de camisetas, vários tipos de agasalhos de aquecimento. O uniforme deles estava incluído sapato, estava incluído tênis, eles tinham mais do que um par de tênis. Então, você veja bem, nós, com 20 dias de treinamento, sofrendo, e eu estou citando essas deficiências que são talvez as mais simples de serem sanadas. Então, 20 dias de treinamento, levando essas deficiências que você já sabe, nós conseguimos fazer o vice-campeonato e ninguém ficou sabendo. Uma minoria de pessoal ficou sabendo que o Brasil sagrou se vice-campeão mundial de basquetebol. É um feito extraordinário, que merecia todo o apoio e realmente pouca gente conseguiu saber que o Brasil até tinha saído do próprio país para disputar um torneio de basquete.
Mas por isso que eu digo a você, não é o aspecto que você está citando agora, porque esses aspectos, infelizmente, acontecem em todos os setores do esporte amador. Na verdade, mas acontece que nós aqui no Brasil, o defeito nosso, o defeito nato do brasileiro é a improvisação. Então ele acredita na condição de improvisação do atleta. Então, não, vamos formar uma seleção. Então quem vai? Vai tal, 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 tal. Ah, tá ótimo, esse aqui joga nesse estilo, aquele é bom nisso. Então o brasileiro gosta disso aí. Quer dizer, então vai se improvisando as coisas. Certo? Então, os próprios técnicos ou os próprios dirigentes, eles acreditam na capacidade individual do atleta, não na capacidade coletiva. Não sei se meu conceito é certo.
É válido, tremendamente válido. Não há dúvida que é assim. Porque você imagina o exemplo que eu citei. Você acha que em 20 dias de treinamento, inclusive nesses treinamentos, houve uma dificuldade total de reunir todos os atletas, porque todo mundo era ou tinha suas atividades profissionais ou era estudante universitário, e as dispensas escolares e de universidade só chegaram depois que nós tínhamos voltado da viagem. Conclusão, foi difícil de reunir todos os 12 jogadores nos diferentes treinos. Então, é claro, nós não tivemos aquele conjunto necessário para enfrentar uma equipe que treina 5, 6 meses, como foi o caso da Itália. E mesmo assim, graças ao improviso, como você falou, improviso dos atletas e vontade de ganhar, foi o fator principal do nosso sucesso, porque eu posso dizer que só nós não conseguimos trazer o título máximo porque essas deficiências não foram sanadas antes da viagem.
Olha, eu acredito uma coisa aqui no Brasil, meu irmão. Ainda existe muito preconceito contra esportista. Sabe, meu irmão? Vamos dizer, não tanto em parte de escolas universitárias, que ainda assim as dispensas, ou de uma maneira ou de outra, as dispensas chegam. Mas vamos dizer no campo profissional. Você sabe muito bem que o atleta amador aqui no Brasil é obrigado a exercer as suas atividades. Para tanto nós nos formamos. Certo? Quem não teve oportunidade de estudar ou de formar-se, vai se atrapalhar no futuro. Certo? Porque o esporte amador não consegue deixar ninguém bem situado na vida. Então, o que acontece? Nós somos obrigados a exercer nossas atividades profissionais. Então, nós encontramos por parte das pessoas às quais nós estamos subordinados ainda, não é? Nós devemos subordinação, nós encontramos essa repulsa pelo esporte. Talvez porque eles, no passado, não puderam dedicar nenhuma parte do tempo deles ao esporte. Então, eles sentem essa espécie de repulsa. Então, se você chega num lugar e diz que é esportista, é difícil para você conseguir. Então, existe ainda no Brasil esse complexo, esse defeito. As pessoas que possuem condição de, digamos, um industrial ou, sei lá, uma pessoa qualquer de nível que possa ter um esportista como funcionário seu, ele ainda tem esse complexo, ele não admite. Então essa é uma das partes também que deveria ser sanada. Um esportista é uma pessoa comum, talvez com muito mais senso de responsabilidade do que as pessoas pensam. Porque um esportista sabe o que deve fazer. Um esportista sabe. O esportista se dedica, ele tem condição. Ele tem condição, sim, tem condição de raciocínio rápido. Então ainda é uma das partes que magoa bastante a gente que pratica esporte, sabe?
Mas a gente só está falando em coisa ruim, né? Não falando em coisa boa. Realmente eu tive a oportunidade já de participar em algumas delegações que representou o Brasil em competições internacionais. E realmente isso é uma honra e uma satisfação enorme. Satisfação essa e realização, melhor dizendo,
foi total nessa última Olimpíada. Já o fato de nós termos a facilidade e a satisfação de praticar um esporte nos orgulha. Satisfação essa e orgulho que aumenta porque nós defendemos nosso mecanismo de um clube. Posteriormente, nós já defendemos a seleção de São Paulo. E ainda mais, representamos o nosso país em delegações que disputaram as diferentes competições internacionais. Isso é uma realização total para um atleta, que sem dúvida é a meta principal, representar o seu país como esportista numa Olimpíada. Não bastasse isso, para mim particularmente, nessa última Olimpíada eu tive a maior realização, o maior desejo, o maior ideal de um atleta. É exatamente ter tido a honra de ser escolhido para ser o porta-bandeira no desfile inaugural. Gilberto, isso eu fiquei sabendo logo que nós chegamos a Munique. Isso me deu uma satisfação tão grande e pela minha própria herança familiar. Não subiu na cabeça no sentido de máscara, mas me orgulhou de uma maneira tão grande que na véspera do desfile nós tivemos um ensaio. E eu estava tão emocionado que eu mal conseguia carregar a nossa bandeira. No dia seguinte, no desfile inaugural, o estádio olímpico estava totalmente repleto. Eram televisões do mundo inteiro, eram repórteres que comentavam e que falavam para as diferentes partes do mundo. E você entrava num desfile carregando a bandeira do seu país. Isso realmente...
Olha,
foi a total realização dentro do esporte e que, pelos meus afazeres particulares, vai culminar na desistência, com muita mágoa, de envergar a camisa da seleção brasileira quando essas competições forem fora do país, porque meus afazeres não vão permitir. Eu acho que, mesmo com todas essas deficiências que nós encontramos, eu defendo a seleção brasileira há 10 anos, sempre que tivemos problemas de falta de organização...
Mas quando era uma seleção, a gente...
Exatamente, é uma realização tão grande, mas tão grande, e porque...
E apesar de todos os problemas,
é um orgulho, de sermos uns poucos enquanto muitos gostariam de estar representando o seu país, que você não pode imaginar. Eu me sinto totalmente realizado dentro do esporte.
O fato de você ter carregado, ter sido porta-bandeira da delegação brasileira, não só enfraqueceu e orgulhou a você, como deixou orgulhosos a todos nós aqui, seus colegas do esporte conhecido, e deve ter deixado orgulhoso todos os que praticam basquetebol, e muito mais ainda ao pessoal que estava ouvindo a você lá em Munique. Eu acredito que tenha sido...
Gilberto, eu tenho a impressão, você está certo, eu agradeço, e eu tenho a impressão de que realmente é isso, porque quando a gente veste aquela camiseta verde e amarela, você não só está representando o teu esporte, nem a tua cidade, você está representando o teu país, que são aqueles 90 milhões que estão aí. E
representa todos nós.
E quando você... Imagina que sensação psicológica eu me encontrava quando você entrou num estádio daqueles, sendo visto pelo mundo inteiro, representando esses 90 milhões. Foi uma satisfação tão grande.
Naquela bandeira estava toda a população brasileira.
Exato. Nós não fomos melhor.
Não eram as estrelinhas.
Exato. Nós não fomos... Não obtivemos grandes êxitos nessa Olimpíada. Mas nós representamos condignamente o nosso país, em todos os aspectos, disciplinar, saber perder como esportistas.
E disputar até o fim.
E disputar as competições com a maior lealdade, com a maior fibra, demonstrando que realmente a gente tem condições. é que faltou exatamente tudo isso que nós comentamos e que...
E um fato não pode ser negado, que aquela camisa verde amarela saiu molhada de dentro da cancha, ela saiu.
Não há dúvida. E que eu tenho certeza que se tudo isso que nós comentamos e falamos de problemas sobre o esporte já, não só sobre o basquete...
Sim, eu quero frisar, voltar a frisar, que eu não estou sendo pessimista, eu estou apenas expondo os problemas, certo? E outra coisa, eu também não estou procurando uma solução, porque não cabe a mim.
Não, exatamente, eu acho que
então,
tudo isso que nós comentamos...
opiniões, você tem a sua, tudo isso não que compete nós, a nós.
Tudo isso que nós comentamos a respeito dos problemas que estão acontecendo e que as nossas ideias poderão sanar esses problemas, são muito válidas, porque se realmente sanarem esses problemas, fizerem todo esse trabalho que nós comentamos, o resultado das próximas competições serão muito mais, muito melhores e terão muito mais brilho do que tivemos até então.
Bom, Renan, eu acho que devemos encerrar, né? Porque já conversamos bastante.
Conforme o nosso livro vai ser entendendo, eu queria que você mexesse, antes de você fazer uma pergunta, eu queria que você mexesse falando um pouco só assim, dos esportes, por exemplo, das Olimpíadas. Então, que esportes, como é que funcionavam os esportes, e em que o Brasil representou, e que ele deixou, como é que foi?
Você quer um apanhado,
um apanhado
geral
de,
dos
geral
esportes,
de esportes,
dos tipos, dos vários tipos de esportes?
Uhum, que vocês
conhecem. Bom, eu, praticamente de criança, eu pratiquei todos os esportes. Ou seja, natação, como o Menor acabou de frisar aqui, ele próprio iniciou dentro do Palmeiras nadando. Eu também pratiquei natação, que é um esporte que requer muito mais condição física do que qualquer outro esporte, não é, Menor? Você que também nadou, você sabe disso. Apesar de que todos os esportes requerem condição física. Mas a natação é um esporte, vamos dizer assim, a mesma condição de um padre. Eu acho que quem nada deve ser um religioso também. Porque é um esporte duro. Futebol de salão, que é um derivado do basquetebol e do futebol de campo. Então, é um futebol praticado dentro da quadra do basquetebol, com uma bola logicamente menor, traves menores, menos atletas, né? Voleibol, atletismo um pouco, o que mais eu poderia citar?
Desse
futebol de campo, né?
Por exemplo, que eu acho que aqui no Brasil, o desenvolvimento geralmente foi esporte de equipe, né? No atletismo, a gente também, não sei se sou eu, na ignorância, assim, a gente não conhece quase nada, eu não sei quais são os tipos
de competições. Tem os 100 metros rasos, os 100, 110 com barreira, os 400 metros rasos, 200 também, prova de 1.500 metros, revezamento 4x400, 4x100.
Essas são as provas de pista,
provas de pista,
né? Algumas das provas de pista. Existem provas de pista e provas de campo, que se chama, né?
Existe o pentáculo também, o decáculo, que depois, posteriormente, vamos também explicar. Fala.
Dentro de uma Olimpíada, existem todas as modalidades esportivas. O Brasil participou de algumas delas, não todas. Por exemplo, existe um esporte que é praticado principalmente pelo Paquistão, e pela Índia, que eles realmente são excepcionais nesse esporte. Talvez vocês nem tenham ouvido falar. É hóquei sobre a grama. Já devem ter, ao menos, tido alguma ideia do que seja o hóquei sobre a grama. É jogado por atletas que estão de vestimenta normal, calção, camiseta e tênis, e eles têm nas mãos o que a gente chama de stick, que nada mais é do que um J de madeira bem grande, e uma bola com dois gols, goleiros e os próprios atacantes e defesas. Então é um futebol simulado. É um futebol que é jogado com uma haste, uma bola bem pequena, na qual o Paquistão e a Índia são os melhores participantes. Eu tenho a impressão de que a luta greco-romana também é um esporte que não tem divulgação nenhuma aqui no Brasil, que é praticado também por essa luta por um grande número de países, e que as regras eu não tenho conhecimento, porque é uma luta totalmente diferente.
Eu acredito que na luta greco-romana o vencedor é aquele que consegue colocar as espadas do adversário na lona.
Olha, Gilberto, tem uma série de coisas, a gente conta um ponto quando sai de um determinado círculo. É uma luta assim, um pouco. Aliás, eu particularmente, todos os esportes que luta, boxe, levantamento de peso, judô, mais ou menos, mas esses que eu citei principalmente são esportes que não são pouco atrativos ao público, porque o indivíduo entra num local esportivo ou para dar pancada, ou para levar pancada, ou para cair, para se machucar, quer dizer, realmente não é um esporte que
não chega a ser uma competição. A ser uma competição.
Realmente, dentro da Olimpíada, o que a grande maioria dos atletas gosta de observar e gosta de admirar é a ginástica. A ginástica, quer ela de solo, quer de salão, a rítmica, ou paralela, a argola, o cavalo. É o esporte que talvez requer uma maior coordenação muscular dos atletas, demonstrando realmente que são atletas. Esse é o verdadeiro atleta, aquele que faz ginástica. Ele tem movimentos altamente coordenados, no caso das moças, altamente elegantes, e demonstraram nessa última Olimpíada, principalmente o Japão e a Rússia, um poderio enorme na ginástica, que também tem uma popularidade muito pequena aqui no Brasil e que praticamente não é praticada por quase ninguém.
Outra prova também que curiosa é a maratona.
Exatamente, maratona é uma prova que requer uma capacidade de resistência muito grande. São praticamente 40 ou um pouco mais de quilômetros que o indivíduo deve correr. E imagina você, um indivíduo que corre 40 quilômetros, que resistência ele deve ter. Maratona é também pouco divulgado aqui. Nós temos uma prova anual, que é a São Silvestre, que se assemelha, mas né, os atletas correm cerca de 10 quilômetros. E é uma vez por ano.
É São Silvestre.
Lá eles devem praticar essa modalidade várias vezes para bem representar o seu país numa competição dessa.
Inclusive, essa maratona é uma história interessante. Ela foi colocada na Olimpíada em homenagem a um grego, cujo nome não me recordo agora, que correu quase a mesma distância das Termópilas, onde Leônidas defendia o baluarte, até Atenas, para dar notícia da queda das Termópilas. Então, essa prova, como as Olimpíadas se originaram na Grécia, essa prova talvez seja em homenagem a esse atleta, a esse, vamos dizer assim, atleta, né? E tem outros tipos também de competições, inclusive no atletismo, que estava dizendo, do Decat, que são homens que competem numa competição de atletismo. Eles fazem todas as provas e ainda as provas de arremesso de dardos.
Fazem 10
do mais perto.
Fazem 10 modalidades.
10 modalidades.
O decatleta e o pentatleta faz 5 modalidades.
Incluindo as provas de pista e as provas de campo, que são arremesso do martelo, do disco, do dardo, do peso. Então, essa também eu acredito que seja
uma competição bastante atraente, né, mano?
Sim,
é uma disputa que vem provar, não é,
resistência,
a resistência física do indivíduo.
E as demais competições são aquelas...
Ah, inclusive os alemães nessa Olimpíada de Munique, eles tiveram a oportunidade de incluir dois esportes. Que não, nunca tinham
não, ido... Não contaram tanto. É. O handball, que também já está sendo bastante divulgado aqui.
O arco e flecha, se não me engano.
O arco e flecha, que também tem algum conhecimento, a população tem pelo menos um conhecimento do que seja uma competição de arco e flecha. Praticado, provavelmente ninguém pratica arco e flecha aqui, a não ser alguns clubes.
Alguns clubes mais afastados que praticam.
É.
Clubes de campo, acredito que ainda aqui pratica.
Para que dizem?
Não tem.
Não tem.
Não,
como é que se faz para um esporte passar a figurar no Olimpíada?
É o caso do handball, ele deverá ser incluído e ter participantes em duas Olimpíadas sem contar pontos. Nesse treino ou nesse teste, eles vão observar se realmente o esporte pode projetar um país, pode ganhar popularidade, pode dar popularidade, e realmente, se isso acontecer, ele é incluído na terceira Olimpíada valendo pontos, que vai acontecer. No México foi iniciado o handball, na Alemanha o segundo ano, e na próxima Olimpíada será contado. Será disputado como medalhas, né?
Verdade. E você falava de natação, eu queria assim, que você dissesse como era dividida a natação, mas tem várias provas, você
não existem várias provas e vários estilos. O nado livre, nado de peito, nado clássico, nado borboleta, nado de costas. Existe uma das competições em que entram os quatro estilos. Os atletas, os nadadores, fazem 100 metros em cada estilo. Isso mostra também que o indivíduo tem que ser, pelo menos, quase perfeito em todos eles.
Todos eles. Como foi essa revelação das Olimpíadas, que foi o Max Spitz, que era quase perfeito em todos eles, né?
Exato.
Por isso que ele ganhou todas as medalhas que ele...
E existe, na grande maioria desses estilos, as diferentes distâncias. De 100 metros, homens e moças, para cada estilo, 200 metros para cada estilo. Os quatro estilos são 400 metros em cada estilo, e uma prova de grande resistência, 800 metros nado livre e 1500 nado livre. E as provas de revezamento, ou seja, o indivíduo, os atletas nadam 400 metros 100 cada um, são 4 atletas. Então é 400 metros 100 cada atleta.
É como no atletismo. É quase dentro do atletismo, dentro dessa modalidade. Então 4 por 100.
É 4 por 100, né?
4 por 100. No atletismo também existe o 4 por 100. 100 metros cada um.
Além disso, uma das provas que também o público dá um apoio muito grande é as provas de saltos ornamentais, que também requer uma coordenação muscular perfeita, né? Principalmente nas provas de plataforma, onde numa altura de 10 metros os saltadores são projetados no ar, dando movimentos com o corpo, e com torções simulando parafusos, que é uma das modalidades de salto, ou com dois mortais, que seria duas cambalhotas no ar, e meio parafuso ou um parafuso, que seria um total giro, tendo como eixo a situação longitudinal do indivíduo. Isso tudo no ar. Você imagina a capacidade de coordenação muscular que esses atletas devem ter. Também essas provas recebem uma popularidade muito grande da população.
Mesmo o polo aquático, né? Que é uma espécie de futebol dentro da água, né? Que é jogado por tempo de 5 minutos, não, 4 quartos, chamamos quartos nessa separação do tempo, período de 5 minutos. Então são 4 quartos de 5 minutos,
por seis elementos de cada equipe. Então, nadando, eles vão atingir a meta adversária. Então, esses 5 minutos equivale a talvez os 20 minutos que nós temos de vocês correndo. Na verdade, porque os 5 minutos que eles nadam, indo e voltando nadando, você imagina a condição física que deve ter cada atleta que pratica um polo aquático, que é também um esporte muito difundido. Principalmente na Europa, né?
É.
Eu vi pela televisão, não sei, nem sei o nome, eles passam uma coisa mais ou menos como um batismo, sabe? Só que eles vão por obstáculos.
Essa prova foi introduzida, pela Alemanha nessas Olimpíadas também.
Exato.
Essa prova de canoé.
Canoé. Não é? Eu tenho a impressão que é uma prova de canoa, o indivíduo, ele...
Só que são em canais artificiais, né?
São canais artificiais com uma série de obstáculos. Eles têm que passar por determinados lugares obrigatoriamente. Quando não passam, perdem pontos. Quando passam, evidentemente, ganham pontos. E é um remador só. Praticamente ele não rema, ele só controla, porque é uma correnteza muito forte. Ele só controla a direção da canoa.
E se não tiver controle?
É. E a canoa é tão fininha que mal dá para ele se manter em equilíbrio em cima d'água. E você imagina o equilíbrio que ele deva ter numa correnteza na qual a possibilidade dessa canoa girar ou virar é muito grande. E além disso, eles têm que passar por determinados lugares super estreitos, quer de frente ou quer de costas, por causa da correnteza, e assim eles vão ganhando pontos. E é evidente, o atleta que conseguiu o maior número de pontos é aquele que leva a medalha.
Os alemães tiveram praticamente a supremacia nessa prova.
Tá legal, eu acho que já deu.